Nacional, solicito o vereador Felipe Godoy, faça a verificação de qual é a da minha sessão.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Vereador Real Milton, vereador Lizer, vereador Leandro Ribeiro, vereador Policial Federal Suenda, vereador Marcos Carvalho, vereador Celiane, vereadora Doutora Trícia, vereador João da Luz, vereador Deusimar, vereador Cafred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador Ederson Lopes, vereador Domingos de Paula, coro suficiente, presente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy, eventual centro ou proteção de Deus aqui na aberta a sessão, e já solicito o vereador Guilherme Zé Borges, que está com a pauta na mão, que possa fazer a leitura do perfil. Da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas e com todas as tuas forças. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior que esse. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a ti mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência, como não está longe do reino de Deus. Ninguém mais tem coragem de fazer perguntas a Jesus. Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 34. Palavras do Senhor. Obrigado, vereador Igreja. Eu gosto de comentar aqui já também o nosso desafio, o nosso vice-presidente, vereador Jackson Carlos. Hoje a gente vai pegar o pequeno expediente e vamos dividir em duas partes. Vai ser uma parte do vereador Edson e outra parte do vereador Thaís. O vereador Edson vai fazer aqui uma homenagem aos bombeiros que representou ali no Rio Grande do Sul. E eu quero cumprimentar todos, as pessoas, o tenente, né, coronel Atiel, seu comandante daqui da cidade. E a vereadora Thaís. É o Luan Santana, presidente do CDL Jovem, convidado a vereadora Thaís e a equipe para poder falar sobre o dia, que amanhã é o dia do imposto. Então eu já convido a vereadora Thaís Souza, que vai ocupar 10 minutos do pequeno expediente, para poder chamar o seu convidado para poder nos explicar um pouco sobre o dia do imposto. Só um minutinho, vereador Thaís. Solicito o nosso primeiro secretário que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondente projeto e requerimento. Enquanto aí, só podia ir lá e convidar os convidados para poder vir para a aula de plenário.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Com certeza, o nosso presidente, devido a tantas pessoas, tantas autoridades aqui dentro, se confundiu na hora da leitura da ata. Bom, quero cumprimentar de um modo especial a todos aqui presentes, ao meu amigo Coronel Thierry, Capitão Silva Filho, todos os praças, todos os oficiais do Corpo de Bombeiro, aqueles que nos representaram muito bem ali no estado do Rio Grande do Sul, nossos irmãos. Cumprimentar o pastor Thiago, cumprimentar o Batman também, que se encontra aqui presente também. Muito obrigado. Realmente, vocês são heróis. São heróis que usam farda e eu não me canso de fazer elogios a todo o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás e do Brasil. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. aos 4 dias do mês de junho de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado do Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Coboy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usaram a palavra Reavilton do Autismo, policial federal Suender e professor Marcos. Grande expediente, usaram a palavra Luzimar Silva, Domingos Paulo de Souza, Jean Carlos, Ederson Lopes e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem Domingos Paulo de Souza e Jackson Charles. Houve votação de projeto. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 90 de 2024, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania Lapolina ao senhor Arthur Lana Pelt e da outras providências. Aprovado por 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 82 de 2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, que institui o Dia Municipal dos Empregados em postos de serviço de combustíveis e derivados de petróleo no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 84 de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que altera e acrescenta dispositivos na lei 4.064 de 2020, que instituiu o Dia Municipal do Surdo para fim de incluir o Setembro Azul no calendário oficial do município. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicações, usaram a palavra Luzimar Silva e Policial Federal Suenda. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 5 de junho, em horário regimental. Não há correspondências, projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania Lapolina ao senhor José Humberto do Nascimento Júnior e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 51 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suender, que institui no âmbito do município de Anápolis o programa Emprego Cidadão, voltado para a população de situação de rua e da outras providências. Projeto de lei complementar número 109 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que altera e acrescenta dispositivos na lei complementar número 193 de 6 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização do sistema municipal de defesa do consumidor, na lei municipal 2556 de 26 de dezembro de 97, que cria o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, bem como na lei complementar número 212 de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis, e na lei complementar número 456 de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública do município de Anápolis. Projeto de lei complementar número 110 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta dispositivos na lei complementar número 548 de 28 de dezembro de 2023, que revoga a lei complementar número 389 de 14 de agosto de 2018, que fixa novos parâmetros para concessão do adicional de produtividade no âmbito do Poder Executivo do município de Anápolis e da outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados nas comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. A palavra para a vereadora Thaís por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. O que me traz essa manhã, senhor presidente, são dois rápidos assuntos. Primeiramente, cumprimentar o Corpo de Bombeiros, na pessoa do coronel Thierry, parabenizar o vereador Ederson Lopes por essa homenagem tão importante a esses gloriosos militares que tiveram missão no Rio Grande do Sul, salvando vidas de animais, de pessoas, ao pastor Thiago da Igreja Church, também que faz um grande trabalho. Hoje é dia mundial do meio ambiente, não poderia deixar de falar primeiramente que nós temos projetos para implantação, recuperação de rios, lagos, despoluição e revitalização. Nós precisamos fazer ações voltadas a um mundo sustentável, a preservação, o cuidado do meio ambiente, povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder público de toda a coletividade defender e preservar. O outro assunto, senhor presidente, que na verdade é o foco dessa manhã, é... nós convidamos o presidente da CDL Jovem, Luan Samuel, para tratar sobre o dia livre de impostos, que amanhã em todo o país ele vai trazer aqui para a gente o que é esse dia, quais são os impactos que eles trazem à economia. Só trazendo alguns dados, no ano passado o dia livre de impostos movimentou mais de 2 bilhões de consumo, 63 milhões de mídias espontâneas e mais de 50 mil lojas participantes em todo o país. Ou seja, nós pagamos uma carga tributária altíssima e isso é relevante e importante para tratar sobre esse dia de amanhã. Obrigada, senhor presidente. Reserva os 2 minutos, por gentileza, para o Luan Samuel, que eu convido aqui para falar conosco.
Nove horas e 54 minutos. Presidente da CDL Jovem,
bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante. Agradecer aos vereadores, nesse caso, em especial a Thaís, que abraçou a ideia e trouxe esse tema tão relevante para a sociedade, para que a gente possa discutir aqui dentro da Câmara Municipal. Bom, o Dia Livre de Impostos nasceu há 18 anos, uma iniciativa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logísticos, e da CDL Jovem ali no Brasil. E o intuito é protestar contra a alta carga tributária que nós temos no nosso país. Além disso, nós também temos o intuito de conscientizar a população e criar diálogos abertos, né, com as casas de leis, as assembleias, né, as câmaras, para que a gente possa ter, né, uma solução junto ao poder público para a redução e desburocratização dessa alta carga tributária e complexa carga tributária que nós temos no nosso país. O DLI, como é chamado de Dia de Imposto, é uma campanha nacional, considerada a maior campanha nacional de esclarecimento sobre o impacto dos impostos nos bens de consumo na vida do cidadão. A ação ganha ainda mais força esse ano, visto que nós temos aí discussões do Congresso Nacional sobre a reforma tributária. E essa reforma tributária, que para nós ainda é uma incógnita, né, está sendo votada, passou, foi aprovada aí na primeira instância, e a gente não sabe quais serão os impactos que ela vai trazer sobre o consumo, sobre os serviços. Então, o Dia Livre de Impostos desse ano ele tem um peso ainda maior para trazer ao consumidor a informação do quanto a carga tributária pesa em tudo que ele consome diariamente. O país ele necessita de um ambiente de negócios menos burocrático e oneroso, com um sistema de arrecadação mais justo, eficiente e que sirva de base para aumentar a nossa competitividade interna, né? A produção e também redução das enormes diferenças sociais que nós temos no nosso país. Apenas no ano de 2024, nós tivemos mais de 1 trilhão e 500 bilhões de impostos arrecadados no país. Isso porque nós não metade do ano. Então, a estimativa feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação é de que, nos 365 dias do ano, nós trabalhamos, em média, 150 dias apenas para pagar imposto. Nesse ano, o Dia Livre de Impostos será no dia 6 de junho, amanhã, quinta-feira, e feito através da CDL Anápolis, da CDL Jovem Anápolis, nós reunimos empresários, né, tanto de produtos quanto de serviços, que vão repassar o valor desses produtos e serviços sem os impostos embutidos, ou seja, eles vão vender os produtos sem o valor dos impostos para o consumidor final. E isso vai mostrar para a população o quanto os impostos e a alta carga tributária impacta, né, no poder de compra ali e no consumo das famílias como um todo. Então, diversos empresários, diversos segmentos vão participar aqui em Anápolis. Traz um exemplo aí como o Porto São Francisco vai comercializar 5 mil litros de etanol ao preço de R$ 2,50, né, tirando toda a carga tributária correspondente desse item. A carga tributária do etanol hoje ela é de 36%, quando a gente soma todos os impostos pagos, e esses 36% retirada do valor original, que é R$ 3,89, resultando no valor de R$ 2,50 para comercialização apenas no dia de imposto. Além deles, nós teremos várias outras empresas de roupa, calçado, enxovais, e eu convido, né, a todos os participantes, todos que estão nos ouvindo agora, para buscar junto à CDL Jovem, à CDL Anápolis, nas redes sociais, a lista, né, desses participantes, e participar, comprar de fato, porque o dia de imposto não é só para o empresário protestar, mas também para dar mais poder de compra do seu dinheiro para a população como um todo. Então fica aqui o convite, né, para participar desse dia, sem comprando os produtos sem o valor dos impostos, dando mais poder de compra do seu dinheiro. Muito obrigado a todos.
Obrigado. Luan. Obrigado por estar aí, por ter convidado aí para poder dar explicação para nós. Já convido o próximo orador, o vereador Wederson Lopes, para poder usar o pequeno expediente até 10 minutos para poder fazer suas homenagens. Cumprimentar aqui o pastor Tiago, que está conosco aqui. Seja bem-vindo, tá? Por iniciativa. A palavra é o vereador Wederson Lopes.
Nove horas e 59 minutos, transmissão ao vivo da sessão ordinária nesta quarta-feira. Vereador Wederson Lopes, agora.
Bom dia a todos, quero cumprimentar aqui os nobres colegas, vereadores e vereadoras, na pessoa do nosso presidente, Dominguinhos dos Pedro, cumprimentar toda a imprensa que cobre essa sessão, na pessoa do jornalista Bento Piancó, cumprimentar todos que acompanham a sessão aqui presente no plenário, na pessoa do comandante Altieri, do Corpo de Bombeiros, e na pessoa do meu pastor, pastor Tiago Vinícius Cunha, pastor sênior da Church City, a minha igreja, com muito prazer. E, seu presidente, agradecer o espaço para que nós possamos aqui nessa manhã fazer uma justa homenagem aos anapolinos que estiveram ali no Rio Grande do Sul, tanto do Corpo de Bombeiros, quanto da caravana chefiada pelo pastor Tiago, estivessem ali prestando auxílio, apoio às vítimas das enchentes, das inundações ali no Rio Grande do Sul. E Thaís, eu acho que não haveria data melhor, porque hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, nós estamos aqui relembrando essa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, justamente pela nossa falta de cuidado e de importância ao meio ambiente. E eu fui secretário de meio ambiente em duas ocasiões aqui na cidade de Anápolis. Acabei de vir de um evento, justamente em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, lá no Jardim Botânico Municipal e no CEITEC, onde nós falamos justamente sobre isso. E eu me sinto muito orgulho de Deus ter me permitido ir com a caravana do pastor Tiago. E ali nós temos pastores de Goianésia, o pastor Ney, temos aqui o pastor Abel, temos o Batman, que é o pastor Fábio, lá de Uberlândia, que veio aqui hoje também para receber a homenagem. Então eu fico muito feliz porque essa caravana chefiada, e tem o pastor Rafael que não pôde estar, também que é um pastor nosso lá de Uberlândia, essa caravana que foi organizada e liderada pelo pastor Tiago, ela é de membros aqui da igreja, da Church City, mas é também do nosso amigo, o Fabiano, que é o Juliano, desculpa, o Juliano, que é um médico veterinário, também aqui de Anápolis, tem os nossos irmãos ali da Church, e tem esses pastores de Goianésia e pastores de Uberlândia. E nós estivemos ali e pudemos ver realmente a necessidade das pessoas ali no Rio Grande do Sul. Nós estivemos ali num período onde a maior necessidade era as pessoas que estavam abrigadas. E essas pessoas que estavam abrigadas, elas estavam recebendo as doações, elas estavam recebendo aquilo que chegava de roupa, de água, de donativos, elas estavam abrigadas, mas elas, a gente percebeu, e a sensibilidade que o Espírito Santo nos deu ali, que estava faltando aquela palavra de ânimo, de incentivo, aquela palavra de conforto, e a palavra de Deus principalmente, a palavra de esperança. E essa esperança que só Jesus, Ele pode dar àquelas pessoas. E para a honra e para a glória do Senhor, Ele nos usou bastante nesse sentido, para que pudéssemos abraçar aquelas pessoas. Tivemos portas abertas ali, e aí eu quero honrar o Batman, Porque aonde nós chegávamos com o Batman, que é o pastor Fábio, as portas se abriram nos abrigos para que nós pudéssemos evangelizar, pudéssemos abraçar, pudéssemos conversar com as crianças e através das crianças alcançar o coração dos adultos e alcançar o coração das pessoas de mais idade. E hoje, o Rio Grande do Sul, ele está vivendo uma outra etapa, a etapa em que as águas abaixaram e que as pessoas se depararam com o cenário destruído. Aqueles que perderam completamente as suas casas, ou aqueles que perderam parcialmente as suas casas, mas perderam todos os seus móveis, perderam o seu emprego, perderam um ente querido, um familiar querido. Então, o motivo dessa homenagem aqui também nesta manhã é para que nós não nos esqueçamos do Rio Grande do Sul. Eles ainda não superaram esse momento difícil e precisam ainda que nós sejamos mobilizados para prestar o apoio a eles. Seja com relação à doação, seja com relação a apoio, quem tiver condição de ir ao Rio Grande do Sul, que possa ir. Eu creio que essa parte espiritual e psicológica é muito importante nesse momento, mas também aquela ajuda braçal para reconstruir as cidades que foram afetadas pelas inundações. E eu não posso deixar aqui de lembrar também do nosso corpo de bombeiros aqui da cidade de Anápolis, né? O capitão Licurgo, o capitão Nilson, o primeiro sargento Gabriel, o terceiro sargento Guilherme, o primeiro sargento Edivan e o nosso comandante Altieri, pela contribuição muito importante que deram no resgate das vítimas lá do Rio Grande do Sul. E eu quero aqui honrar o vereador Leandro, que quando eu apresentei a moção de aplauso aos nossos irmãos ali da caravana da Church City, o Leandro lembrou e falou: nós precisamos homenagear também o Corpo de Bombeiros aqui do município de Anápolis, e foi muito bem lembrado. E com muita honra e com muito prazer, nós podemos hoje prestar essa homenagem a vocês que estiveram lá no campo no resgate a essas vítimas. E eu quero assim agradecer muito e dizer que eu sou muito honrado e feliz por morar numa cidade onde os nossos militares do Corpo de Bombeiros pudessem estar ali representando a cidade de Anápolis, socorrendo as vítimas, prestando socorro ali no Rio Grande do Sul, na cidade onde vocês estiveram presentes. Então, parabéns, comandante Altieri, parabéns a todos que estiveram lá presentes, né, nessa missão, e vocês muito nos orgulham aqui na cidade de Anápolis. Parabéns, pastor Tiago, parabéns ao pastor Ney, parabéns ao pastor Abel, parabéns ao meu irmão Anderson, parabéns ao pastor Rafael, que vai receber essa mensagem lá na Church City de Uberlândia. Parabéns ao Lucas Moreira, o nosso Lucão. Parabéns ao Josélio, que é o nosso Josa. Parabéns ao Caio. Parabéns ao Pedro Pôncio, meu irmão, meu amigo, que está aqui, que esteve conosco lá. Ao doutor Juliano, médico veterinário, que foi sensacional ali no abrigo para cães, ali na cidade de Canoas. Ao Maicon, que está lá no Mato Grosso, lá na cidade de Juína, e que também fez parte dessa caravana. Ao Bruninho, que está aqui também. Ao pastor Fábio, que é o nosso Batman. Então, que Deus possa continuar abençoando a cada um. E nós, sempre que nós nos encontramos, dá aquela vontade de voltar para o Sul. Eu creio que é assim com o Corpo de Bombeiros. Eu creio que é assim com aqueles que estiveram nessa caravana. Aquela vontade de voltar lá e de continuar prestando uma assistência, um socorro. Mas e dá pelo menos um abraço. Nós temos recebido mensagens e imagens das pessoas que nós tivemos contato lá. Essas pessoas, vereador Hamilton, saindo do abrigo, chegando nas suas casas, e aquele processo de reconstrução. E isso fez com que nós criássemos um vínculo, que é um vínculo permanente com essas pessoas. E isso é muito bom. Quero conceder uma parte à vereadora Seriane.
Obrigada, Dom Ederson. Parabenizar também pela homenagem aos bombeiros de hoje. Já cumprimento meu amigo Altieri, minha amiga Silva Bombeiro, que está aqui, e meu vizinho Rubens também, que é o bombeiro que está presente hoje também. E, principalmente, eu quero deixar meu abraço, minha admiração pelo sargento Escaramuzzi e a sua cadela Acra, que esteve no Rio Grande do Sul. Nós estivemos conversando, né, todo esse período, e é um momento muito importante, né, para a população do Rio Grande do Sul, para os animais, essa presença de vocês. E a AFRA, agora que vai também, né, aposentar e vai ficar com o sargento, mas dizer que é uma homenagem muito merecida.
Muito bem lembrado, vereadora Celiane, dos cães que estiveram ali também prestando o socorro ali no Rio Grande do Sul, e por isso eles estão aqui hoje no plenário e vão sair na foto também, porque foram muito importantes nesse resgate. Então a mensagem, encerrando aqui...
Vereador Edson. Só a parte.
Pois não, vereador Leandro.
Obrigado pela concessão da palavra. Apenas para cumprimentar esses guerreiros, todos os bombeiros militares aqui presentes, na pessoa do Coronel Altieri, cumprimentar o pastor Tiago ali da Church, seja bem-vindo, e dizer que os bombeiros de Anápolis são os nossos orgulhos. Vocês nos representam muito bem. Parabéns pela eficiência e por tudo que fazem pela nossa população. Parabéns, vereador Ederson, por estar prestando essa homenagem.
Obrigado, vereador Leandro. Obrigado, presidente. Uma parte, vereador Hélio, o tempo está terminando.
Parabenizar a Vossa Excelência, a você, pastor Tiago, mais uma vez, prova a eficiência e destreza que tem pela cidade de Anápolis e por todos os brasileiros aqui, a Corpo de Bombeiros, na pessoa do Major, o Coronel Altieri e toda a corporação. Parabéns mais uma vez, provando também que realmente sempre esteve à disposição da sociedade nesse momento tão difícil. Enfrenta o Rio Grande do Sul. Parabéns.
Obrigado, vereador Hélio. Então, dizer a todos os anapolinos que nos acompanham pelas mídias sociais, aqueles que estão aqui presentes no plenário, o motivo dessa homenagem é realmente reconhecer o trabalho de cada um aqui que esteve pessoalmente lá no Rio Grande do Sul, mas motivar a toda a sociedade anapolina, a toda a população anapolina, parabenizar por todas as doações, por todas as carretas, a nossa Força Aérea Brasileira, a Base Aérea de Anápolis, que esteve envolvida em todo esse processo, a Prefeitura Municipal de Anápolis, que foi ponto de arrecadação, a Câmara Municipal de Anápolis, que foi ponto de arrecadação também de doações, a população anapolina deu uma amostra daquilo que é o coração do anapolino, mas deixar um recado, para não desmobilizar. Os nossos irmãos do Rio Grande do Sul ainda precisam muito da gente, por muito tempo. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Convido o vereador Ederson Lopes, possa posicionar aqui, que nosso cerimonial vai chamar os homenageados, mas antes dizer que o Poder Legislativo conseguiu arrecadar aí em torno de 12 toneladas para poder mandar para lá, e a base aérea nos ajudou e levou. Cumprimento a imprensa aqui, na pessoa do Bento Pernó, o Michel, o Alisson, está ali, o Iria também, né, o Silvan Machado, Marcos Vieira e também o nosso amigo Oswaldo Pires. Passar a palavra no banco, vai chamando e o vereador Ederson vai aqui. O vereador que quiser participar, pode vir aqui na frente para a gente poder fazer. Suspendo a sessão por até 10 minutos para a gente poder fazer essa homenagem.
Muito bem.
Não, você vai chamando e a gente vai chegando.
Bom dia a todos. Eu convido o Tiago Vinícius Cunha, Ney Martins da Silva Filho, Abel Santos Barbosa, o Anderson Silva de Arruda, Rafael de Oliveira Silva, Lucas Moreira Silva, José Luiz de Souza, Caio Henrique Alves de Moura, Pedro Bruno de Barros Pôndio, Juliano Henrique Oliveira Salamonte, Maicon Antônio Quinzani da Silveira, Bruno Emanuel Teixeira, Fábio Júnior Oliveira Vieira, Everson Cristiano da Silva Lopes, Luan Samuel da Silva.
São 10 horas e 11 minutos, você acompanha ao vivo a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, que neste momento o Orisvaldo Pires presta homenagem para aqueles que estiveram no Rio Grande do Sul, uma comitiva saída de Anápolis e outras cidades, mas liderada por pessoas de Anápolis para ajudar na tragédia climática acontecida nos nossos irmãos gaúchos.
É uma curiosidade, né, que inclusive o Batman está aqui, né, o Marcos, é um dos integrantes, né, dos homenageados, que tem essa performance, ele se veste com os paramentos do Batman, né, a roupa do Batman, ele está aqui no, entre eles também. E ali o vereador Ederson, que participou também dessa missão, que foi o Rio Grande do Sul, e a Câmara Municipal, né, que arrecadou,
Batman, que Batman,
como o presidente disse, 12 toneladas de alimentos, né.
A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Ederson Lopes, confere a presente moção de aplauso a Tiago Vinícius Cunha e demais componentes da caravana que esteve no Rio Grande do Sul, pela dedicação e solidariedade no apoio presencial às pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A atuação a favor do povo gaúcho orgulha a população anapolina. Anápolis, 5 de junho de 2024.
Nesse momento, então, os integrantes dessa equipe de Anápolis, né, que foi ao Rio Grande do Sul, recebem uma homenagem da Câmara Municipal, o reconhecimento do povo anapolino. Eu acho importante isso aqui, é uma parcela, uma pequena parcela, né, mas não menos importante, de todos os anapolinos que participaram dessa mobilização em favor dos nossos irmãos do Sul. Muitas pessoas participaram, fizeram doações, recolheram as doações para encaminhar para o Rio Grande do Sul, numa demonstração realmente de fraternidade, né, de unidade. A gente sabe que quando alguém está passando dificuldade, precisa de apoio, as pessoas
Bom
têm que se mobilizar.
Bom dia a todos. Como cidadão anapolino, quero agradecer à cidade de Anápolis por ter um coração tão generoso e que tem uma visão diferente e tem como princípio, como valor, ajudar, contribuir e fazer com que essa cidade que está no centro-oeste do nosso país possa ser a resposta de muitas pessoas, não somente no Rio Grande do Sul, como no Brasil e até mesmo no mundo. Quero agradecer ao vereador Ederson, quero agradecer a todos os vereadores por essa homenagem e dizer que ninguém consegue fazer nada sozinho. E nós acreditamos que estávamos ali não somente representando uma igreja, mas acima de tudo estávamos ali representando uma cidade, a nossa cidade, a cidade de Anápolis. Então agradeço novamente, muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. E eu creio que o Rio Grande do Sul recebeu uma semente, e a semente que veio através de Deus, através das nossas vidas, mas volto a dizer, que veio através da cidade de Anápolis, dos anapolinos, e também Goianésia, o pastor Abel e o pastor Ney, que representam a cidade de Goianésia, que está tão próxima da nossa e que também estava ali lançando uma semente. Que Deus abençoe a todos, Uberlândia também, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
Convido agora os bombeiros homenageados, o capitão Licurgo Borges Wink, primeiro-tenente Milton Fernandes da Silva Júnior, primeiro-sargento Gabriel Júlio da Silva, terceiro-sargento Guilherme Caramuz da Silva e primeiro-sargento Edivan Ribeiro da Silva.
E 16. Agora, os integrantes do Corpo de Bombeiros de Anápolis, bombeiros que estiveram, foram ao Rio Grande do Sul e ajudaram no resgate de pessoas, né, no amparo, no apoio às famílias que estavam desabrigadas, também na recuperação de animais. Um médico veterinário, inclusive, foi na equipe, né, da Igreja Church, um médico veterinário também, para ajudar na questão dos animais. Havia lá um abrigo, né, Marcos, com milhares de animais que estavam ali, e eles precisavam desse amparo também veterinário, isso foi feito. E os bombeiros, né, que ajudaram certamente a salvar vidas ali no Rio Grande do Sul. A gente já sabe, né, do perfil heróico dos bombeiros.
O vereador Ederson Lopes falava no discurso dele na tribuna que essa homenagem também é uma lembrança da necessidade de seguirmos contribuindo e ajudando o Rio Grande do Sul, que ainda passa por momentos difíceis e passará ainda por alguns meses para se recuperar dessa tragédia.
E se a gente for um pouco mais a fundo, né, Marcos, a gente vê também uma mensagem em relação à necessidade de realmente, né, com ações práticas, não apenas com discursos, né, com retóricas, a gente colaborar para a defesa do meio ambiente, para a preservação ambiental.
Moção de aplauso. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Ederson Lopes, confere a presente moção de aplauso ao capitão Licurgo Borges Vinck e aos demais componentes do Corpo de Bombeiros que estiveram com ele na missão, pela dedicação e profissionalismo nos trabalhos de salvamento das pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A atuação a favor do povo gaúcho orgulha a população de Anápolis. Anápolis, 5 de junho de 2024.
Muito bem, está aí então a homenagem ao Corpo de Bombeiros, né, aos integrantes do Corpo de Bombeiros, que recebem aqui essa homenagem, não apenas da Câmara, né, não apenas
do vereador. Bom dia a todos.
Mas da população
da Bolívia. É uma honra estar representando essa corporação que tem feito tanto por os anapolinos, tem feito tanto pelos brasileiros. E é uma honra ter bombeiros que foram prontamente voluntários, que foram prontamente dispostos a poder viajar ao Rio Grande do Sul, largando suas famílias, filhos, o conforto do seu lar, para passar 8 dias lá sem conforto nenhum e na guerra dioturna para poder ajudar o povo gaúcho. Eu agradeço aqui inicialmente ao nosso presidente da Câmara, Domingos de Paula. Dominguinhos, obrigado por acolher a corporação, por ter dado apoio e sempre nos apoiando. Vereador Ederson, que foi o propositor dessa moção de aplausos, que tenho certeza que com o apoio de todos os outros vereadores, né, tem nos dado a energia para continuar trabalhando cada vez mais e melhor por essa cidade, uma cidade que com vereadores que apoiam o Corpo de Bombeiros, que trabalham incansavelmente por essa cidade, e a gente só fica feliz com isso. Nós temos muito a fazer, muito a melhorar, mas temos brigado por isso, né, lutado por isso, todo dia, toda hora. Agradeço a população anapolina e aqui, vereadores, eu não posso deixar de parabenizar a população goiana, né? A gente tem feito, o Corpo de Bombeiros iniciou a campanha aqui em Anápolis, apoiando a Força Aérea Brasileira pelo Coronel Vinícius, né, que iniciou, né, em Brasília e depois em São Paulo. Era só 3 pontos do Brasil, e Anápolis aqui com a população, Anápolis que mandou mais de 1 milhão de toneladas para a Base Aérea de Anápolis. O Corpo de Bombeiros mandou mais de 25 carretas para o Rio Grande do Sul, com apoio da comunidade, do povo anapolino, que até hoje para carro lá na porta pedindo para deixar sua doação para o povo gaúcho. Nós estamos cheios de coisas, alotados, até pedimos para guardar por enquanto, porque até decidi, porque já tinha alguns pontos já que já estavam saturados de doações e eles estavam sem condições de receber. Então nós estamos vendo o desenrolar dessa tragédia, o que, que vai ser o dia a dia, como eles vão pedir, precisar, né, quais são os materiais que eles vão precisar para poder a gente arrecadar e, se for necessário, pedir apoio à população de novo para a gente arrecadar o que é realmente importante para a gente mandar novamente. Então, o que falar nesse momento? Parabenizar os bombeiros que foram, as histórias, né, que nossos cães que foram, foi no desastre, foi o que foi responsável por achar um corpo que estava desaparecido há 8 dias, né, Lico, 8 dias mesmo, porque disputar, falar, a gente esquece, né, depois o Lico tem muita história para contar aqui, participei de um podcast recentemente com ele aqui, com o doutor Juliano, né, que também contou muitas histórias incríveis lá do pessoal que estava recebendo os cães, né, e fazendo tratamento, muitas histórias ali do Batman, né, com o pastor Fábio, né, que incrível, cada um tem uma história para contar linda, de ajuda, e isso é o que o bombeiro faz, né? A nossa missão de proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente, né, para o bem-estar da sociedade. Inclusive, agora nós estamos entrando na Semana do Meio Ambiente, né, por um meio ambiente sustentável, pelo apoio, né, cuidado ao meio ambiente, vamos evitar as queimadas, viu, gente? Mas muito obrigado a todos os vereadores, vereador Leandrinho, todos os vereadores aqui, eu vou falar todos, não, porque senão demoro muito. Muito obrigado, é uma honra estar aqui e, mais uma vez, uma boa semana a todos.
Obrigado. Vamos tirar a foto aqui.
São 10 horas e 23 minutos, sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta quarta-feira, homenagem aos bombeiros que participaram dos resgates lá no Rio Grande do Sul.
E além dos bombeiros que estão ali à frente recebendo o certificado, Marcos, nós temos dezenas de bombeiros que estão aqui nas galerias da Câmara Municipal, acompanhando, prestigiando os amigos, os colegas de trabalho. Estão todos aqui nesse momento importante de reconhecimento ao trabalho dos bombeiros anapolinos lá no Rio Grande do Sul para salvar vidas, né, para apoiar aquelas famílias ali que estavam precisando desse apoio do Corpo de Bombeiros. E eles estiveram lá. Isso, né, deixa a gente muito orgulhoso, né, porque a gente sabe que o Corpo de Bombeiros de Anápolis é sempre uma referência quando se fala na prestação desse tipo de serviço, serviços importantes em que a própria vida é colocada em risco, né? E os bombeiros de Anápolis têm essa característica, servem como
obrigado
referência para esse trabalho.
Toda a caravana que foi ir para o Sul para poder ajudar os irmãos do Sul, dizer a você que está acompanhando a sessão nesse momento que o Poder Legislativo é um ponto de coleta para poder receber agasalhos, para poder aquecer o coração do anapolino. Não só o coração, como o corpo também. A gente tem recebido muito agasalho aqui. Então, se você tem um agasalho na sua casa aí, traga aqui o Poder Legislativo para a gente poder fazer essa doação. Já abre o grande expediente, vai dividir o seu tempo. Vereador Reamilton, junto com o vereador policial federal Fluente. Cada um vai usar 5 minutos. Palavra do vereador Reamilton.
Muito bem, agora são 10 horas e 25 minutos. Vereador Reamilton, do autismo, usa a pergunta.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar a todos presentes, cumprimentar aqui o vereador Domingos. Cumprimentando a todos da mesa, nosso presidente. Cumprimentar também aqui o vereador Ederson, né, pelo trabalho e também pela excelente propositura e homenageando, né, ao Corpo de Bombeiro do nosso município e também aos pastores que foram nesse projeto ali no Rio Grande do Sul, levando aí águas e alimentos e também agasalhos para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Quero aqui estender meu cumprimento para o Coronel Altieri, cumprimentando a todos da Companhia de Corpo Bombeiro, que estão presentes. Também a comunicação, quero cumprimentar aqui ao AIDS, cumprimentando a todos da comunicação, né, e a todos presentes através do canal no YouTube, TV Câmara e Rádio Manchester de Anápolis. Bom, o que me traz essa semana na tribuna é tratar do assunto do dia 3, foi o dia da luta mundial da síndrome do pé-torto congênito, né, esse transtorno que é em gestação ainda, algumas pessoas têm essa deformidade, e também parabenizar a todos que têm feito um trabalho junto aí a cirurgias ou trazendo qualidade de vida para essas pessoas. Em Goiás nós temos aqui o CRER, que faz esse trabalho com excelência, apresentando tantos outros que têm feito também Brasil afora. Mas tratar desse assunto é voltar também a assuntos como a luta da pessoa com deficiência. E hoje, daqui a pouco, estarei ali na Uni Evangélica fazendo aí, né, um momento de palestra em defesa da pessoa com deficiência, pois há uma estimativa muito grande quantas violências, tanto através da condição doméstica, ou através de bullying, ou até mesmo através do capacitismo. As pessoas com deficiência têm sofrido isso ao longo da vida. Existem alguns tratados que trazem, né, nortes, que trazem também as proteções, que é o Tratado de Marrakech, é o Tratado de Nova York, de decretos que foram homologados e promulgados no nosso país para que pudesse trazer essas defesas, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, mas mesmo assim nós vemos a realidade no dia a dia, dentro do lar ou em outras instituições, ou até mesmo no convívio escolar, quanto aos bullying e quanto também à infragabilidade, que é o capacitismo, de muitas pessoas que não entendem a orientação ou a capacitação daquela pessoa com deficiência. Então, vamos tratar desse assunto ali na Univangelho. Quero aqui agradecer ao pastor Jalmir, que nos fez esse convite para poder também contribuir nesse fórum que vai destacar e também buscar aí as proteções. Anápolis sai à frente. Mais uma vez, quero mencionar e parabenizar aqui a atuação do delegado Manuel Vanderick, pois é a primeira delegacia do estado de Goiás que traz as defesas da pessoa com deficiência. A exemplo disso, Goiânia, a capital goianiense, tem também a sua hoje na atualidade, mas podemos avançar e parabenizar aqui o excelente trabalho que o delegado Manuel Vanderick tem feito à frente da delegacia, trazendo aí esse respaldo e a proteção da pessoa com deficiência no nosso município. Do mais, quero agradecer aqui ao presidente pela concessão da fala.
Já convido para o fundador para usar a tribuna por até 5 minutos, vereador Suender.
São 10h29. O vereador policial federal Suender, do PL, usa a tribuna agora no grande expediente. Vamos ouvi-lo.
Bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Bom dia a todos do plenário. Uma saudação especial aí a todos do Corpo Bombeiro, uma corporação digna, fantástica, uma corporação que realmente abrilhanta, os anapolinos, os brasileiros, em todos os locais que passam. Então, parabenizar aí todos do Corpo Bombeiro. Subo na tribuna sempre para fazer denúncias, para postar as fiscalizações, mas também para propor ideias e projetos. Estou aqui hoje com um projeto de lei número 51 que está tramitando já nas comissões, e é um projeto muito importante, porque a gente viu ao longo do tempo aí um problema crítico sobre moradores de rua. A Anápolis fez uma gestão sobre social, talvez equivocada, e aumentou muito os moradores de rua na cidade de Anápolis. E isso está trazendo transtornos tanto para esses moradores como para as pessoas também que convivem na cidade de Anápolis. Então, nós montamos um projeto aqui que faz com que dê condições para que essas pessoas, esses moradores, sejam utilizados trabalhando em emprego, que tenham essas condições liberadas para trabalhar, para trabalho, utilizem essas pessoas. E aí o projeto, ele tem um título que chama Programa Emprego Cidadão. E ele é voltado para a população em situação de rua. Farão parte dessas pessoas em situação de rua cadastradas anualmente pela secretaria responsável, claro, atestada essa condição. Poderão participar de mutirões, essas pessoas poderão participar, de mutirões desenvolvidos pelo Executivo Municipal, como prestadores de serviço temporário, ou encaminhados para empresas que prestam ou venham prestar serviço à Prefeitura do município de Anápolis, ou ainda a empresas instaladas no município que desejarem aderir ao programa. Claro, essas empresas que desejarem aderir ao programa, captar essa mão de obra, poderão ter assegurado, mediante lei específica, benefícios tributários e critérios do Executivo. Também é direito à população em situação de rua que esteja trabalhando de formal, ainda que período transitório, o direito a políticas de assistência de abrigo, alimentação, higiene pessoal, reabilitação de adicção química. Ou seja, é um projeto que insere esses moradores de rua num programa de trabalho. Os moradores de rua, por muitas vezes, têm capacidade de trabalhar. O que precisa também, e está no programa aqui, é a capacitação. Você tem que capacitar esses moradores de rua, dar a condição. A gente percebe que faz uma assistência social, de ir lá, dar alimento e tal, e fica só nisso. Então, só esse assistencialismo está está levando apenas o crescimento dos moradores de rua. Então a gente tem que sair da caixa e aproveitar a mão de obra dessas pessoas, né? Então o projeto vem nessa vertente para que moradores de rua possam, né, depois de toda a instrução e cadastramento, prestar serviço na cidade de Anápolis. Agora, situação, as pessoas em situação de rua que seja oriunda de outros municípios e que se enquadrando nos requisitos do programa, recusar-se a participar dele, pode, de forma alternativa, claro, não é como obrigar, mas retornar ao município de origem com, né, as despesas pagas pelo município. Ou seja, vai dar toda a condição ao morador de rua inserir, né, no meio, novamente ser cidadão, inserir no meio de trabalho. Porém, os que tiverem essa condição e não quiserem, e forem de fora da cidade, olha, o que faz o município? Convidá-lo, né, com as despesas pagas, a retornar às suas famílias. Né? Então, vai ter esse convite dentro do projeto de lei, garante a possibilidade de fazer o pagamento para que essas pessoas, né, que estejam na cidade de Anápolis, em condição de rua, e não querem inserir-se num meio de programa de trabalho, voltar para as suas famílias. Por isso que é importante o cadastramento, um trabalho anterior de cadastro dessas pessoas, para buscar inserir essas pessoas no meio de trabalho, e as pessoas que não querem inserir no trabalho, quiser, depois de estar bem condicionada a trabalho, não querem, quer ficar na rua, serão convidadas a voltar para a sua origem, claro, com as despesas, né, vindas do poder público. Então, o projeto que a gente sai do simples assistencialismo para inserção dessas pessoas a um programa de trabalho e aí dá condições a essas pessoas e também aos residentes de Anápolis que vêm sofrendo diariamente com moradores de ruas aí a todo canto na cidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Schwender. Convido a próxima oradora, vereadora Letícia, que vai dividir o seu tempo com a vereadora Andréa Rezende. Cada um vai usar 5 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa diretora, na pessoa da vereadora Cleide Hilário, aos meus colegas vereadores, na pessoa da gravidinha Andréa Rezende, todos que acompanham os nossos trabalhos, tanto aqui no plenário, quanto pelo canal da TV Câmara no YouTube ou na Rádio Manchester, imprensa aqui reunida. O que me traz aqui hoje na tribuna, todos nós sabemos que o papel do vereador, como agente político, é promover e pensar na cidade, tanto propondo projetos de lei, quanto fiscalizando o executivo. Eu sempre fui oposição e eu sempre mantive minha postura, desde o início do meu mandato até hoje, e será assim até o último dia. Nosso papel aqui não é apenas apontar os erros do prefeito, embora estes sejam muitos, mas sim propor possíveis soluções. Uma delas é o incentivo ao esporte. E hoje eu venho falar sobre dois atletas da cidade, que assim como Bruno Bonfim, que projetou o nome da cidade na natação, e o Neto BJJ, que projetou o nome de Anápolis internacionalmente como lutador de MMA, dois atletas da cidade estão agora indo para uma competição nos Estados Unidos e vão projetar o nome da nossa cidade, o nome do Brasil. Cristiano Damasceno, que foi classificado como primeiro lugar na categoria Elite Master do CrossFit, do Brasil inteiro, e 15º lugar no mundo. E Lucas Andrade, que eu tive a honra de servir junto com ele na base aérea de Anápolis, está indo para os Estados Unidos também para competir no esporte escolhido por ele, que foi o jiu-jitsu. Hoje eu até conversei com um colega nosso, vereador, e falei com ele de um plano de ajuda para esses meninos. Porque, embora saúde não tenha preço, e o esporte, assim como uma situação transformadora social, instrumento de transformação social, também age como promotor de saúde e bem-estar, ele não tem preço, mas tem custo. E para esses meninos saírem daqui, para competir lá fora e para projetar assim o nome da nossa cidade, eles precisam de ajuda. O meu colega vereador até comentou, Tris, estamos em pré-campanha e nós não podemos ajudar agora. Mas que nós possamos agir assim como a Bíblia nos ensina em Mateus 6, 3 e 4. Que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. Então nós estamos aqui para ajudar e servir a população. Esporte, além de ser um instrumento de transformação social, é um promotor de saúde, bem-estar e prevenção de doenças. O Instagram dos atletas é cristiano_csanápolis e lucas, com dois A, Andrade, com dois R. Eles estão precisando de ajuda e eu peço a cada um que está me ouvindo agora, cada um que está aqui, cada colega vereador, que cumpra o nosso papel de servir a população. Ajudar o esporte, ajudar a saúde, faz parte do nosso papel. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, o vereador André Rezende, que vai usar o tempo de 5 minutos dividido com a vereadora Cleide Lopes.
Obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento a todos os demais pares em nome da minha amiga, vereadora Celiane da SPS. Cumprimento os representantes da Corporação dos Bombeiros que estão aqui presentes. De fato, o trabalho de vocês merece todas as homenagens. Certa vez eu pesquisei qual que é uma das instituições mais reconhecidas e admiradas do Brasil. E o Corpo de Bombeiros está no primeiro lugar pelo trabalho que vocês desempenham. Então, meus parabéns e meu reconhecimento a toda a corporação. O motivo que me traz a essa tribuna nesta manhã, presidente, é uma entrega de resultado. E é muito bom quando a gente que é vereador, que luta, que trabalha por uma região, pode vir à tribuna, dividir com a população uma conquista. Todos sabem que eu nasci e cresci na região norte da cidade, no Jardim Alexandrina, e desde o início do meu mandato, nós lutamos pela iluminação de LED dentro do Jardim Alexandrina. E nós estamos, agora já no início desse mês, recebendo as novas lâmpadas de LED no Jardim Alexandrina. Quando a gente fala da troca das lâmpadas, parece uma coisa tão pequena, mas as lâmpadas de LED representam um avanço significativo para a segurança do bairro, para a dignidade das pessoas, e é nos bairros que a gente vive. É no final de tarde, ali anoitecendo, que as pessoas se reúnem nas ruas e vão falar da vida. Então, essa entrega é algo que significa muito para nós que defendemos essa região. Então, eu estou muito feliz de poder compartilhar e quero aqui agradecer ao Executivo, ao Prefeito Roberto Naves, à Secretária de Obras, Flávia Ribeiro, ao Pedro da Iluminação, ao nosso diretor Albêndio, que realmente tem cumprido a promessa de fato, levar essa iluminação de LED ao Jardim Alexandrina. Estamos acompanhando e fiscalizando a instalação para que até o final do mês a expectativa é que já esteja em todas as ruas. As ruas menores já estão instaladas e agora nós estamos acompanhando nas ruas maiores e nas avenidas. Uma outra questão e uma outra luta que nós estamos tendo durante todo o mandato é a construção do posto de saúde do Jardim Alexandrina. Uma obra que está dependendo de iniciar já há algum tempo e que faz muita falta para a população. Na prestação de contas, eu perguntei ao prefeito sobre essa obra e foi garantido que até o final de mês de junho essa obra seria iniciada. Já estamos em conversas, acompanhando com a FUNEV também sobre a obra e eles confirmaram para a gente que até o final do mês essa obra estaria sendo iniciado. Então, eu deixo aqui o meu compromisso com a região norte, com a saúde de Anápolis, de continuar acompanhando e fiscalizando para que, de fato, nós tenhamos um novo posto construído e que a gente possa atender a nossa população sem pagar aluguel no Jardim Alexandrina. Esse é o nosso compromisso com a população, a gente entrega resultados, mas a gente sabe que a luta é árdua e que a gente precisa continuar trabalhando e que a função do vereador é dar voz às pessoas, cobrar e fiscalizar o executivo. Muito obrigada.
Obrigado, vereador Andréa. Na sequência, o vereador Deusmar Fortunato vai dividir o seu tempo com o vereador João Davi. Cada um vai usar 5 minutos. Primeiro, o vereador Deusmar Fortunato.
Agora 10h42, vereador Delcimar Fortunato, do PSDB, vai usar agora a tribuna no grande expediente.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, Nobis Pares, você que nos ouve aí pela 93,3 Manchester, cumprimentar aqui os pares na pessoa do meu amigo, dizia José Borges, cumprimentar a plateia na pessoa da minha amiga Silva Bombeira, pré-candidata a vereadora por Anápolis, gente finíssima. Parabéns, Silva, por ter coragem mais uma vez de colocar seu nome à disposição da população. Nós precisamos de pessoas qualificadas como você. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta tribuna, nesta manhã, é para, mais uma vez, né, todos sabem, né, quem me acompanha, que tem aí 3 anos e 6 meses que nós estamos aí numa guerra, numa batalha, né, em prol dos usuários do transporte coletivo. E ontem, senhor presidente, quando eu saí daqui da Câmara, eu, né, peguei o coletivo aqui na porta, com a minha equipe, e fomos fiscalizar, né, os coletivos da empresa Urbam. E nós detectamos, né, vários problemas, vários defeitos, El Araújo, dentro dos ônibus. Campainha não funciona, os ônibus velhos caindo aos pedaços, os usuários do transporte coletivo que pagam a passagem, muito insatisfeito, reclamando que os ônibus passam nas linhas atrasados, o pessoal chega atrasado no trabalho, é descontado, né, no pagamento, e a insatisfação é unânime. Não tivemos uma pessoa para falar bem dessa empresa Urbam. E é lembrado por todos, e os que não lembram eu vou lembrar aqui. Pouco mais de 2 meses, a prefeitura fez um aporte, né, passou 2 milhões para a empresa Urbam, para que ela não pudesse aumentar o valor da tarifa do transporte coletivo, para que o usuário não sofresse com isso, né, porque as coisas estão difíceis. Nós estamos passando uma crise aí, né, nacional, o país está com dificuldade. E a gente sabe que, né, o trabalhador, ele trabalha o mês todo para pagar suas contas. E se aumentar a tarifa do transporte coletivo, vai fazer falta, né, para que o usuário pague suas contas. E também desci ali no terminal urbano, e ali eu fui fiscalizar, fazendo o papel do vereador. É por isso que eu sou intitulado despachante do povo. E eu vou em loco, né? A gente não brinca de fazer política, muito menos de representar a população. Chegando ali, eu adentrei, presidente, aos ônibus. E a insatisfação ela é enorme. Dentro do terminal, né, o asfalto lá cheio de buraco. E todos sabem que a prefeitura, desde quando a Urbam assumiu, ela passou, né, a responsabilidade, né, para zelar ali do terminal urbano, né, para a Urbam. E a Urbam não faz isso. Lá, quando você entra lá, está tudo sujo, né, o terminal, um lixo mesmo, cheio de lixo, ônibus derramando óleo, motor vazando óleo, né, óleo escorrido, né, no meio do pátio, quimba de cigarro, né, no meio do óleo. Agora vocês vejam bem, se pegar fogo ali numa poça de óleo daquela, queima os ônibus, é perigoso, é até risco de vida para as pessoas que trafegam ali, que faz uso ali do transporte coletivo. Pneu careca, cadê os 2 milhões, senhor presidente, que a prefeitura repassou para o Urbam? Não vamos nem falar o que ela arrecada, não. Cadê os 2 milhões? Não investiu nem ônibus. Não comprou nem um ônibus. Nem para reformar os ônibus, essa empresa serve, ela não presta. E não podemos aceitar, quase 100 mil usuários do transporte coletivo. Nós temos que ter empatia. Eu andei de ônibus a vida inteira.
Não é porque hoje eu tenho a condição de andar de carro que eu não vou olhar para essas pessoas. Eu venho falando aqui há muitos anos. Essa empresa tem que ser banida da cidade de Anápolis. Nós não podemos aceitar, não podemos fazer de conta que nós não estamos vendo. Eu saí de lá indignado, estou indignado com essa empresa. Os empresários, só mais um segundo, senhor presidente. Essa empresa, os seus representantes, proprietários, com certeza pegou esses 2 milhões, investiu nas suas fazendas, nos seus carros importados, né? Com certeza nas suas garrafas de vinho, né? Que custa aí 2 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais. Com certeza foi passear em Dubai e deixando aqui os usuários do transporte coletivo à deriva, sangrando. Não podemos aceitar. Enquanto eu estiver nesta casa, eu vou cobrar melhorias no transporte coletivo desta cidade. Anápolis tem 500 mil de habitantes. Os trabalhadores é que faz com que essa cidade tenha o PIB que tem. É os trabalhadores que faz que essa cidade seja rica como ela é. Muito obrigado, senhor presidente. E também quero que você me acompanhe nas redes sociais. Está tudo salvo lá, está gravado. Coloquei no meu Instagram. Delcimar Fortunato, vereador. Vai lá, compartilha. Vamos para cima dessa empresa. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, vereador João da Luz.
Agora, 10h49, para o vereador João da Luz, do Cidadania, usa a tribuna no grande expediente. Você acompanha a sessão nesta quarta-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente.
Obrigado, presidente. Ministro de Paula. Cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar os bombeiros aqui presentes, né, parabenizá-los pelo trabalho que foi feito no Rio Grande do Sul, que faz também pela nossa cidade de Anápolis. São os nossos heróis, né, do dia a dia. Muito obrigado. Cumprimentar aqui a imprensa, cumprimentar os internautas também que acompanham o nosso trabalho. Quero rapidamente aqui falar de uma visita que nós fizemos no distrito de Goialândia. Nós fomos em Goialândia visitar lá a escola. Nós visitamos também a comunidade. E muita reclamação. Eu, como presidente do consumidor, nós anotamos, registramos as reclamações. Uma das reclamações grande que tem lá é justamente a questão da telefonia. Os moradores do distrito compram o telefone, contratam a linha e não tem o sinal. E nós estamos fazendo aqui, ó, uma moção de apelo para a empresa Claro. Por que para a empresa Claro? Porque mais de 80% dos consumidores que têm o seu telefone, que têm sua linha telefônica, utiliza Claro. E eles não conseguem ter uma comunicação clara. E nós estamos fazendo uma moção de apelo pedindo para, Claro, essa empresa melhorar o sinal lá em Goialândia, no distrito de Goialândia. Isso é um clamor daquele povo ali. E aproveitando também a oportunidade, no Jardim Primavera, o bairro Jardim Primavera também tem esse problema. Nós estamos aqui registrando, levando ao conhecimento dessa empresa, que explora o serviço de telefonia na cidade de Anápolis. E nós estamos direcionando para Claro porque a maioria dos consumidores da cidade de Anápolis utiliza a linha telefônica da Claro. Vereador Jean Carlos, por gentileza, só 30 segundos que o tempo está.
Não, apenas eu estava aí da batalha do que eu travei, inclusive, para conseguir utilizar o telefone móvel em Solana e Interlândia. E, na verdade, nós aprovamos a lei municipal aqui nessa casa. Essa lei suspendeu a instalação de equipamentos ERDE no município temporariamente, enquanto não houvesse a instalação na zona rural. E, por força dessa lei, as empresas ficaram forçadas a procurar atender a zona rural e, sobretudo, os distritos. Da cidade de Anápolis. Fernandes e Soldânia foram os principais. Infelizmente, adiante a nossa lei, aprovada por unanimidade, que resultou, inclusive, na instalação dos equipamentos para Soldânia e Fernandes, foi revogada
numa nova redação dada pela administração municipal.
E que eu comi que depois já foi alterada.
É, a nossa lei era um tanto quanto mais exigente. E flexibilizou. Não flexibilizou, felizmente, ficou à mercê da boa vontade das empresas. Mas nesse momento eu estou tendo contato com o prestador de serviço responsável por representar a Clara aqui para ampliação do sinal no Piancó e na zona rural de Fernando Sozano. E também reforçarei o pedido de todos para ela.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Eu queria agradecer todos os vereadores que assinaram aqui uma moção de apelo ao presidente, o senhor prefeito, solicitando a renovação do contrato de credenciamento com os profissionais da área de saúde do município de Anápolis. Hoje, os médicos não têm vínculo com a prefeitura. E isso está causando um prejuízo para a comunidade, para a sociedade anapolina e também para os médicos que precisam de vínculo. Né? E o doutor Zé Fernandes é um sabedor desse assunto. À vontade, doutor Zé Fernandes.
O vereador João, eu recebi esse documento do senhor e prontamente já me neguei a assinar, porque não faz nenhum sentido, com toda a vênia, ao seu trabalho. Esse documento pedindo credenciamento, isso eles já tentaram fazer por duas oportunidades, com mais de 50 tipos de profissionais que precisavam lá, e não deu certo. A prefeitura, eu fui ao Ministério Público, mostrei que essa forma de credenciamento cruel para o servidor, sem a direito à férias, 13º, atestado, de todo jeito eles perdem no salário, mostrei que isso não existe em outras cidades goianas, e o Ministério Público notificou a prefeitura que de pronto já colocou as duas outras formas de seleção, processo seletivo, que seria entre aspas um mini concurso, e o próprio concurso. Então são duas formas mais dignas. A prefeitura acatou e fez até o processo seletivo e já está selecionado essas pessoas, feito pelo Instituto Verbena, mas infelizmente não chamou ninguém. Então aí é gestão, e por favor, se o senhor tiver assim, como eu tenho certeza que o senhor tem, esse documento não faz nenhum sentido, o senhor podia até tirar ele de pauta, porque o próprio executivo não pode fazer isso aí por recomendação do Ministério Público após provocação nossa.
Doutor Zé Fernandes, eu atendendo a classe dos médicos, alguns médicos me procuraram para poder entrar nessa luta. Porque do jeito que está, ou o processo seletivo, ou credenciamento, ou concurso, alguma coisa precisa de acontecer. O que não pode acontecer é os médicos estarem trabalhando sem vínculo nenhum com a administração pública. Então isso causa prejuízo. Eu pedi o líder do prefeito aqui, que representa o prefeito Jackson Charles, hoje os médicos não têm vínculo. Vim para a prefeitura, essa é a reclamação que me chegou, e nós vamos manter esse pedido aqui. Vamos ver qual que é a resposta do chefe executivo.
Bem, não sei se procede esse vínculo aí, porque nem pode trabalhar de graça na prefeitura.
Com relação à moção, nós temos aqui uma moção para de aplauso para os construtores civis. Essa moção de aplauso, ela está sendo direcionada aqui pelo André Rezende, pelo José Fernandes, Jean Carlos, Leandro Ribeiro, João da Luz.
Boa parte.
Nós vamos estar fazendo uma homenagem para os construtores civis da cidade de Anápolis, em alusão à lei 4.360, que cria o dia...
Seu tempo ficou todo.
Só finalizando. Que cria o dia, institucionalizou o dia do construtor civil da cidade de Anápolis. Nós vamos estar fazendo essa homenagem para esses construtores no dia 21 de junho. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Ainda, doutor presidente, concedo a palavra por 10 minutos ao meu amigo do partido, vereador Elias de Amor.
Obrigado, presidente do exercício, Jackson Charles, líder do executivo nessa casa, e presidente do PSB, Partido Futebol, Pacuai. Cumprimento aí, aproveito para cumprimentar os demais pares, cumprimentar o AIDS aqui, presente.
casa e não ouvir cumprimentar a imprensa que nos acompanha nesse momento. É, hoje é um dia muito interessante, foi falar de muita solidariedade, né, com o povo gaúcho. É, a cidade colaborou e colaborou firmemente nesse propósito. Inclusive, o Corpo de Bombeiros teve uma participação interessante. Né, inclusive, nós ficamos sabendo disso até os cães, né, por motivo aí de anúncio, né, na própria TV, repercussão. Mas eu gostaria de falar um pouco aqui, porque estou sendo instado, presidente, estou sendo instado, e acho que toda essa casa já falou várias vezes aqui, tem um problema sério da saneada, além do tapa-buraco, que ainda não funciona bem, apesar dos esforços que estão ditos aí, nós temos tido aí repetidamente a questão de água suja na nossa encanação. Essa questão vem prevalecendo já há vários meses, né, eu diria aí cerca de 4 meses, principalmente naquela região leste, Parque Brasília, Bairro de Lourdes, etc. Mas eu tive esse problema também recentemente na minha empresa. Apesar que a água lá é só água para consumo humano, basicamente, mas mesmo assim detectando esse problema sério. E aproveitar um tempo aqui para falar um pouquinho da Saneago, presidente Domingos. A Saneago sempre foi motivo de problema aqui na nossa cidade. Toda a vida, nós estamos aqui já no terceiro mandato, acompanhamos e acompanhamos isso aí muito de perto, e a repercussão, o problema já vinha de anos anteriores. Nós entramos em 2013 e nós sabemos que o Piancó nunca foi suficiente para atender a toda a demanda do município. Contou fortemente, principalmente nos meses. A partir de agosto, aí, sempre com uma participação forte, que chegava a 80% do nosso consumo de água vinha do Anicuns, não vinha propriamente do Piancó. Depois, posteriormente, após uma audiência pública que essa casa fez sobre a minha intervenção, a Jacques Fontoura, que então presidente da Saneago, ampliou ainda mais essa proposta, trazendo para nós o Capivari. Naquela época, da Fernandes, as propostas de água bruta da Saneago eram Piancó, claro, né, durante uma parte do ano, depois era Piancó com Anicuns, depois Piancó com Anicuns e Capivari, depois Piancó, Capivari, Anicuns e Capivari 2, depois provavelmente Paz de Souza e posteriormente ventilava-se até a possibilidade de Curumbá 4, né? Mas com a intervenção, com o trabalho dessa casa, aí já no contrato de programa que foi firmado alguns anos atrás aí, foi colocado no plano de trabalho, no plano de execução, o nosso reservatório, que aparentemente está em andamento. Todos os estudos preliminares já estão prontos. Eu já citei aqui numa outra oportunidade, começou um barramento aí com altura, vereador Jacques, de 26 metros de altura, e a conclusão é que ele vai chegar a próxima de 38 metros, ampliando bastante a produção de água, a reservação de água bruta, né, para o abastecimento da cidade. E o Piancó também está sendo feito um trabalho muito interessante lá, informações de dentro da Saneago. E a SEMAD, né, Tecima SEMAD, fez um trabalho de recuperação das nascentes fortes naquela região. E hoje o Piancó está um pouco mais sustentável, está, né, um pouco mais forte. Hoje tem um suprimento de água mais satisfatório do que já teve no passado. É um trabalho de inteligência, um trabalho ambiental aí muito importante. Né? E recebemos também uma iniciativa nossa também, a elevatória do Leblon, que vai atender toda aquela área lá também, está em andamento nos estudos, era para ter iniciado a execução ainda em 2023, mas que está, né, nos próximos anos aí, a gente tem aí um resultado satisfatório para atender essa população. Mas agora o que a questão de desagravo nosso é a gente ver toda essa situação e as pessoas agradecendo a Saneago pelo serviço prestado. Meus amigos, nós não temos que agradecer a Saneago pelo serviço que ela tem prestado. Ela não está fazendo mal, está fazendo a obrigação dela. Ela deveria ter feito muito mais. Para terem uma ideia, Aparecida, Nós temos aqui um investimento previsto de 526 milhões de reais em 30 anos. Enquanto a Aparecida já recebeu mais de 903 milhões e vai receber mais de 1 bilhão e 200 milhões em investimento para os próximos anos aí, diante do seu contrato de programa. E lembrando que a Aparecida também é gerida, a água é uma terceirizada ou uma quarteirizada, se a gente considerar a Saneágua aí como uma autarquia terceirizada, a BRK Ambiental que faz esses investimentos, que faz o trabalho de saneamento básico da cidade Aparecida. Então, meus irmãos, se vocês pensarem aí, e a Saneágua fatura, vereador Jacques, cerca de 250 milhões por ano aqui, somente aqui em Anápolis, que representa aí de 7 a 8% de todo o faturamento da Saneágua, a gente imagina que a Saneágua, os investimentos que ela está planejando para o município de Anápolis, serão pagos aí no máximo em 10 anos, se você pegar aí qualquer margem de contribuição, a margem de lucro que a Saneágua possa ter. Então, meus irmãos, é só dizer que a Saneágua tem que fazer o serviço que ela está fazendo, as ampliações de tratamento. Antes nós não tínhamos nem possibilidade de ter a VTO da Saneágua. Hoje, graças a Deus, essa situação já está mais ou menos pacificada, mas a Saneágua continua tendo a obrigação de prestar um serviço de qualidade na nossa cidade, porque nós pagamos e pagamos regiamente todo o serviço, toda a ampliação, todo o serviço que ela executa, tem executado de ampliação na nossa cidade, é obrigação dela e ela tem uma margem significativa para poder realizar esse trabalho aí. Como eu acabei de dizer, provavelmente esses 526 milhões que ela planeja investir aqui serão pagos aí, eu creio, diante de qualquer análise conjuntural econômica aí, em pouco mais de 10 anos, ela ainda vai ter 20 anos aí para poder ter uma margem significativa para planejar, para poder fazer aquele serviço, digamos assim, aquela prestação de serviço cruzado com os municípios que não têm muito recurso para poder manter um arretratamento adequado. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador José Borges. Em sequência, vereador vice-presidente Jackson Salles, vai usar a tribuna por até 10 minutos.
11 horas e 5 minutos, agora o vice-presidente Jackson Charles usa a palavra.
Na pessoa do presidente Luiz Paula, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria administrativa, a nossa diretoria de comunicações pelo bom trabalho. Presidente Domingos, no dia de ontem, o vereador Suenga trouxe uma fala nessa tribuna e eu até deixei passar batido, porque é importante que a gente, alguns debates, vereador Suenga, a gente não apimente eles devido ao processo eleitoral e as pessoas podem não compreender. Mas hoje, depois de ter recebido umas 4 ligações na noite de ontem, eu me senti na obrigação, em respeito ao povo anapolino, de modo muito especial, em respeito às pessoas portadoras da doença de diabetes em Anápolis, elas merecem uma fala na condição de líder do executivo. Ontem eu disse da minha preocupação dos vereadores em trazerem para essa casa, nesse período eleitoral, propostas e matérias e falas que venham realmente contribuir. E não com o objetivo de angariar simpatia para ganhar votos nesse período eleitoral. Quanto que uma fala equivocada, ela atrapalha a vida das pessoas. E eu não vou dizer aqui que é por maldade do vereador Suene, não, e nem porque o vereador Suender, pelo menos ele diz muito que ele é um cara muito sério, e eu acredito que ele realmente é um cara sério. Mas às vezes pelo fato de não saber e ficar escutando às vezes uma ligação ou uma mensagem, como aconteceu dito aqui ontem pelo vereador Luzimar Silva, às vezes a gente comete equívocos, vereador Suender. Vereador Suender disse aqui ontem, em alto e bom som, fez algumas acusações que eu quero classificá-las aqui de infundadas, para não desrespeitar o vereador. Disse ele que a Orzego estava fechada. Disse ele que está faltando insulina na Orzego. Disse ele que lá não tem médico. Disse ele que lá não tem nem agulha, nem espaladrapo. E eu recebi 4 ligações de pessoas preocupadas. E agora, quem vai me atender? O vereador disse que está fechado. E aí eu vou dizer que foi por falta de informação do vereador, e não por maldade dele, não por politicagem, mas por falta de informação ou por uma informação chegada até ele e que ele não checou. Porque se ele falar que checou, eu vou convidar ele agora, depois da minha fala, e nós dois vamos ao Zé, para ver se está fechada, para ver se tem médico, para ver se está faltando insulina.
A parte.
Ou se está faltando agulha. Uma parte, meu Deus.
Eu falei da Orzego que ela estava iniciando uma reforma, estava modalidade, estava se distribuindo e as pessoas não sabiam onde estavam indo. Eu falei da falta de insumos, né, esparadrapos, entre outros, no centro de distribuição, que faltam alguns insumos, né, que estavam prejudicando a vida do diabetes. São dois assuntos totalmente diferentes. Eu falei das condições. Falta de médico, da falta de condições de retorno. Então, um espaço muito grande, né, relacionado à outra, à questão de buscar receituários para as pessoas diabéticas. Então, são falas diferentes do que você tá falando aí.
Tá bom, vereador. Eu não vou reproduzir a sua fala, porque o meu tempo não é suficiente, mas eu vou pedir para o senhor rever a sua fala. E aí, na próxima sessão, o senhor refaz a sua fala, porque o senhor disse que lá estava fechado. O senhor disse aqui, ou está fechando. Resumindo, a Orzego não está fechada. Vereador Dr. Zé Fernandes, há alguns meses atrás, não posso precisar a data, fez uma visita lá na Orzego. E aqui o vereador Zé Fernandes, preocupado com a saúde, falou da situação em que a Orzego precisava de uma grande reforma. E eu disse naquele momento para ele que já havia sido encaminhado e que a reforma estava em andamento. E a Orzego está sendo reformada totalmente. Cerca de R$1 milhão serão aplicados agora na Orzego. E vou dizer para vocês, é com compensação ambiental que o município está propondo para que se faça essa reforma. E a Orzego está tendo um zelo. Quero cumprimentar a secretária Melene, que é conhecedora do assunto. A Orzego está tendo o zelo de fazer a transferência gradativamente dos setores para que não haja situação feito esta, mencionada pelo vereador Suenda, que não condiz com a verdade. Todos os pacientes estão sendo avisados antecipadamente das reformas, e aqueles pacientes que não escutaram a informação terão também, vereador, o translado à disposição para ele, para que ele possa receber o atendimento na unidade em que ele vai ser atendido enquanto perdurar a reforma. Vereador Zé Fernandes, seu pedido está sendo atendido. A OSEC está sendo reformada. Lá não falta médico. Lá a demanda está um pouco maior, porque 2 médicos foram exonerados, mas o município já fez o processo seletivo e, infelizmente, o processo seletivo deu deserto. Ou seja, ou não tem endocrinologista disponível, ou então os que têm não interessaram. A prefeitura está reeditando o processo seletivo para repor esses 2 médicos, mas hoje a unidade consta 4 endocrinologistas, inclusive eu vou mencionar o nome de um aqui, que nós dois até não somos muito chegados do outro não, mas eu o considero como um dos melhores endocrinologistas de Anápolis,
que é o doutor Elias Ana. Ele está trabalhando lá, doutor Suéder. Então, não procede o fato que lá não tem médico. Lá tem 4 médicos endocrinologistas e tem mais 2 médicos na auditoria dos pacientes do protocolo. Eu vou passar, se o senhor já fala?
A parte.
Por gentileza.
Foi exatamente dia 23 de abril, tem um mês e, pô, 40 dias que eu fui lá atrás, sim. E, talvez já estaria até já a caminho a reforma, porque com essa celeridade de 40 dias, eu nem acredito que vai ser tão rápido. Se estava, eu não sabia, mas, enfim, estava uma situação extremamente precária, janelas, tal, tudo, tanto que reconheceu e agora vai fazer essa reforma. Tomara que eles tenham, no mínimo, uma comunicação decente entre o planejamento físico da obra e a disponibilidade com os servidores, lá para eles entenderem onde que eles vão trabalhar, como que vai ser. Só isso, e melhorar a comunicação. Ó, enquanto tiver a obra, vamos agir desse jeito aqui. Já está ótimo.
Isso está sendo feito. Não, Zego, não falta insulina, vereador. Aliás, para ter certeza do que eu estou dizendo aqui, além da informação que eu obtive lá, eu tive o zelo de ligar para 4 pessoas portadores de diabetes que pegam a insulina Lantus lá na Ozego. E a resposta foi, não falta insulina na Ozego. Estou feliz. O meu problema, e aí, vereador Suéder, tem que conhecer o sistema, vereador doutor Zé Fernandes. Para poder falar, tem que conhecer. Se não conhece, não fala, porque prejudica as pessoas. Se você não tem conhecimento, não fala, pelo amor de Deus. Não fala coisa que você não sabe. Porque a insulina, Lantus, é fornecida pelo município. Mas a Epidra, que foi mencionada aqui, ela é fornecida pelo Estado. E o fornecimento dessa Epidra é feito pelo alto custo do Estado. E outra coisa, todas as pessoas que estão dentro do programa têm a sua insulina garantida todos os meses, todas as vezes que ela vai buscar lá na Ozego. Se um ou outro chegou na Ozego e não tem insulina para ele, é porque ele não está dentro do programa. Aí o senhor orienta ele, eu vou ajudar, fala para ele procurar uma atenção básica de saúde para que ele possa fazer a triagem e ser incluso no programa, que a insulina não vai faltar para ele. E aí a gente pega um caso isolado. De repente, uma pessoa que não está no programa, que foi lá que não recebeu insulina porque não está no programa, e diz que não tem insulina. Isso aí atrapalha quem precisa de insulina. O cara não vai lá buscar insulina dentro, porque lá, segundo o vereador, não tem. Então, é uma informação equivocada. E é importante a gente conhecer como procede, como funciona, como é que é feita a distribuição, para que a gente possa passar a informação para a população. E vou dar uma informação aqui de contribuição, doutor Zé Fernandes, o senhor que é médico, doutora Trícia. E vou dar para o doutor Suenda, que também parece que é médico. Presta atenção, eu vou contribuir, vou ajudar. Eu sugeri à secretária Mirlene, sugestão para ajudar e não para atrapalhar, que faça um estudo, e ela entendeu a minha mensagem e gostou da minha ideia, para que a Secretaria Municipal faça um estudo, um levantamento, para que a gente possa, doutora Trícia, descentralizar a distribuição da insulina Lantus para o município. Ao invés da pessoa pegar só na Ozego, ela poder pegar também em uma atenção básica preparada com as geladeiras corretas, para que aí possa aquela pessoa que mora, por exemplo, no Jardim Arco Verde, não necessitar ir na Ozego buscar insulina. Ela pode pegar lá na unidade básica próximo dela. Com certeza isso aí vai facilitar a logística, que ela também terá que ir lá na atenção básica do Estado, que é a atenção básica de alto custo, para pegar a outra insulina que é fornecida pelo Estado e não pelo município, que é a Epidra. Então vamos conhecer o sistema, vamos ajudar. Ajuda com sugestão, mas não vem com crítica infundada, que isso é ruim, atrapalha o processo, atrapalha as pessoas que necessitam do atendimento. Ozego funcionando, tem insulina, tem agulha, tem os insumos necessários, e se o vereador Suenda quiser, o desafio está feito. Eu vou com ele agora na Ozego para ver se está aberta, se tem insulina, se tem médico, se tem agulha, para aí sim ele vir fazer o discurso que ele realmente acha que deve ser feito
dentro da consciência dele. Muito obrigado.
Obrigado. Sim, vereador Sonho.
Não, é só para informar o vereador. Ele falou que está sendo comunicado a todos os pacientes, né? É, eu vou estar averiguando a situação. Essa comunicação diretamente do OSEG, secretaria, tem essa informação, porque alguns não estão tendo ciência, né? Então, de repente, está faltando essa comunicação. Gostaria só saber que tipo de comunicação está sendo essa aí, ou se não sabe, busca saber para a gente informar, porque não está tendo essa comunicação. A comunicação não está chegando, né, de forma adequada a alguns pacientes que estão realmente não sabendo aonde serão atendidos. Bem como até alguns servidores também.
Quer dar informação, velho?
Eu disse ao senhor, eu acho que o senhor não escutou meu discurso. Eu disse que está sendo passada a informação quando esses pacientes procuram a unidade, e aqueles pacientes que não foram à unidade, não receberam a informação e chegarem na unidade e ele não puder ser atendido lá, terá um veículo, translado é um veículo. Eu disse translado, então vou mudar. Terá um veículo à disposição dele para que ele possa ser levado à unidade para que ele possa ter o atendimento. Então, aqueles que não receberam a informação terá um veículo disponível para transportá-lo para a unidade. Isso até que se faça a reforma. Depois, tudo normal. Tudo como dantes no quartel de Abrantes.
Obrigado. Encerro o grande expediente para poder abrir a hora do dia. Solicito a mim mesmo fazer a verificação de quórum. Vereador Ederson Lopes, vereador Delcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Suender, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, vereador Capo Ed Cacheta, vereador Domingos Paulo de Souza, vereador Jackson Charles e vereador Felipe Godoy. Colo suficiente. Havendo colo suficiente, pela hora já solicito novos projetos em primeira e segunda votação.
Obrigado, senhor presidente. Solicito que o vereador Jean Carlos possa ocupar seu lugar para votação dos projetos. Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 084 de 2024, de autoria do vereador Hamilton Bautismo, que altera e acrescenta os dispositivos na lei 4064 de 2020, que instituiu o Dia Municipal do Surdo para o fim de incluir o Setembro Azul no calendário oficial do município.
O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os contrários se manifestem. O projeto do vereador Hamilton aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso presidente.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 192 de 2023, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a obrigatoriedade do município de Anápolis a regulamentação da categoria profissional de terapeuta. Comissão de Constituição e Justiça, desfavorável ao projeto. Presidente, esse projeto é um pedido de retirada de pauta e arquivamento pelo autor.
Pedido aceito.
Projeto de lei ordinária número 50 de 2024, de autoria do vereador Hamilton Bautismo, que institui e inclui no calendário oficial do município de Anápolis a caminhada da inclusão a ser comemorada anualmente na primeira semana de abril. Comissão de Constituição e Justiça, com emenda, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, favoráveis ao projeto.
Projeto enquanto prejudicado, que o vereador não está em plenário. Passa a palavra ao nosso secretário para fazer leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que seja realizada a revitalização e reforma dos equipamentos de academia e arborização e a construção de estacionamentos na Praça da Vila União. Na Vila União. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a revitalização de toda a área do Parque Antônio Mário Canedo, o Parque da Matinha, no bairro Maracanã. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de praça com pista de caminhada na Avenida Benito Faleiros, no bairro Paraíso. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a revitalização da Praça João Miranda da Silva, no bairro Bandeira. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um posto de saúde no bairro Jardim Primavera. Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador André Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Integração, Assistência Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda, em caráter de urgência, que seja realizado roçagem em uma área pública na rua P28, no Jardim Progresso. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Brasília, no Parque São João. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal o serviço de troca de lâmpada na rua Tapajós, no bairro São Lourenço. Requer, junto à Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, em caráter de urgência, a manutenção dos aparelhos de academia para terceira idade na Praça João Antônio Zanella, no Arco Verde, segunda etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, seja realizado poda de árvore na rua Benjamin Constante, no centro. Requerimento de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de troca de lâmpada dos postes da rua Monza, no residencial Ayrton Senna. Isso aqui parece que foram de ontem. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada de poste na Travessa 1, residencial Ayrton Senna. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada de poste na rua Istambul, no bairro Ayrton Senna. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada de poste da rua Istambul, também no bairro Ayrton Senna. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, cadê? Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, serviço de troca de lâmpada, localizado na rua Quintino Bocaiúva, no setor central. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua PSJ10, no Parque São Jerônimo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na rua L6, Jardim Europa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada de poste na rua 1, do Conjunto Habitacional Vila União. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore em caráter de urgência na Avenida Estados Unidos, no bairro das Bandeiras. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de troca de lâmpadas da Avenida S4, no Anápolis City. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e poda de árvores da Praça Roberto Ronce, no Parque Industrial Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na rua Aquiles Elias, no São Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, operação tapa-buraco na rua Dalcio Machado de Souza, residencial Verona. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de troca de lâmpadas na rua Roma, residencial Verona. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na rua 2, no bairro Boa Vista. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua 21, no JK Parque Industrial Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua Aquile Elias, no São Carlos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua Rússia, na Santa Isabel. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na rua Rio Negro, na Vila Operário. Requerimento de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Sonzânia, no Jardim Alexandrina. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Avenida 10, no Jardim Progresso. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Goianápolis, no Jardim Alexandrina. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Alameda Brasília, no Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando estudo para drenagem de águas pluviais, com instalação de bueiros, na Rua 1, na Vila União. Requer mesmo a autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, na Rua Rachid Cury, na Vila Popular. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, na Rua Oscar Niemeyer, na Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Nova China, do Residencial Mônica Braga. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua Maracajaú, do setor Summerville. Requer encaminhamento de ofício junto à CNA, solicitando tapa-buraco na Rua F3, do Residencial Flamboyant. Ainda em tempo, a pedido do vereador João da Luz, leitura de moções. Moção de apelo à empresa Claro, para que tome providências necessárias para melhorar a qualidade do sinal de telefonia e internet no distrito de Goialândia e no bairro Jardim Primavera. Moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito de Anápolis, Alberto Naves, solicitando a renovação do contrato do credenciamento com os profissionais da área da saúde no município de Anápolis. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os contrários manifestam. Aprovado pela unanimidade presente. Eu abro pela ordem. Não tem inscrito. Eu abro pelas comunicações. Não havendo inscrito, eu encerro a sessão e convoco outro em horário regimental. Dia 10, próxima segunda-feira.
Muito bem. Concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. São 11 horas e 29 minutos. O presidente já convocou a próxima para a próxima segunda-feira, dia 10. Às 9h30 da manhã, com transmissão aqui da TV Câmara, do YouTube e também da Rádio Manchester 93 FM. Marcos.
É isso aí, tudo aquilo que aconteceu hoje aqui na sessão, você acompanha no nosso canal no YouTube também, para ficar a sessão completa à disposição. Temos também nossas redes sociais e ainda o anapolis.jo.leg.br, que é o portal da Câmara Municipal de Anápolis.
Valeu, Marcos.
Valeu, até a próxima.
Tudo bem, a gente fica por aqui. Você da TV Câmara volta com a gente na segunda-feira que vem ou amanhã, né, no nosso boletim das 9. E você da Rádio Manchester fica agora com o nosso podcast e reportagem especial de assuntos ligados à Câmara Municipal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.